Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que põe foco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e estresse, então vem entender como podemos ser ainda mais propensos a ter um esgotamento físico e emocional. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e esse mês a gente tem um assunto mega importante pra falar. Você se considera uma pessoa estressada? Você acha que tem os nervos à flor da pele? Você se irrita com pouca coisa? Ou você acha que você tá sempre, parece que, nos últimos nervos? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. E eu tenho várias coisas super importantes, eu achei estudos muito legais pra falar, mas antes, recadinhos super importantes, por favor, fique aqui nos próximos segundos, porque eu realmente preciso de você. E quando eu falo que eu preciso de você, é de verdade, porque a tribo tá correndo risco de acabar. A gente ainda não completou a nossa meta. Falta muito pouco agora para completar a meta básica da tribo, para a gente continuar existindo. A gente já passou de 80% de apoiadores e para a meta. E eu realmente preciso de você que está aí do outro lado. Se você tiver R$20, é menos que duas garrafas de refrigerante no seu mês. Você apoia a tribo TDAH, você ainda tem direito ao grupo secreto, aos encontros anuais com os apoiadores, que eles são exclusivos. Você pode votar nos temas dos episódios, participar das gravações, você ouve seu nome no fim dos episódios, você recebe os episódios adiantados, tem um monte de coisa que só acontece lá dentro do nosso grupo da tribo. Então vai lá, apoia.se/tribo TDAH. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes desse mês são Ana Tereza, que faz dia 5 de maio, dia 7 tem Alexandre Maia e dia 9 Roger Delboni. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata pra vocês. Bom, e pra começar esse episódio, eu quero começar com uma historinha. Na verdade, é uma história real. Mas você já parou pra pensar quem que inventou a palavra estresse? Ou associou isso com toda uma sintomatologia que hoje consegue identificar quando uma pessoa está estressada ou não, existe alguém que é responsável por isso. E esse material eu encontrei num estudo chamado Hansile, 1907-1982, Founder of Stress Theory, ou seja, Hansile, fundador da teoria do estresse. Ele é um estudo feito pela Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, e ele é de abril de 2018, e ele foi publicado no Singapore Medical Journal. A palavra estresse, ela é muito usada na física para referir a uma interação entre forças quando tem uma resistência e uma força oposta. Se você já fez aula de física, talvez você tenha ouvido sobre isso. Mas esse Hansile, ele foi a primeira pessoa a incorporar essa palavra no léxico médico e para descrever uma resposta não específica do nosso corpo a alguma demanda. O Hansile é conhecido como pai da teoria do estresse ou da pesquisa sobre o estresse. E ele foi responsável por apontar alguns sinais e sintomas que antes dele ninguém tinha associado isso com alguma coisa, com uma doença ou alguma coisa que a gente precisasse tomar atenção. E o conceito dele de estresse impactou a ciência e impacta até hoje. E ele foi tão difundido que ele chegou a outros campos, como endocrinologia, por exemplo, psicologia social e até criação de animais. Primeiro assim, falando, quem é o Hans? Quem é esse Hansile? Ele nasceu em 1907, ele morreu em 1982. Ele, como eu falei, ele é pai da teoria do estresse, fundador dela. E ele tem uma história bem interessante. O pai dele era um cirurgião coronel no Império Austro-Húngaro. Ele era cirurgião. O Hans seria a quinta geração de médicos na família dele. Era uma família bem tradicional. A mãe dele administrava a clínica do pai depois que ele saiu do exército. E o Hans, desde pequenininho, recebeu uma educação super privilegiada de monges beneditinos. Ele, na idade de 4 anos de idade, ele já era fluente em 4 línguas e ao longo da vida ele aprendeu várias outras. Então dá pra gente perceber que o Hans provavelmente tinha uma altas habilidades, superdotação aí junto. Aos 17, ele foi para a Universidade Charles em Praga, na República Tcheca. Depois ele se tornou doutor em filosofia e química orgânica. E aí ele ganhou também o Rockefeller Search Fellowship no Johns Hopkins University. É uma medalha, na verdade é uma condecoração bem importante. Mas aí ele não se adaptou muito bem na Johns Hopkins e ele transferiu para McGill University em Montreal, no Canadá, para terminar a graduação dele. E na idade de 27 anos de idade, ele já era professor assistente de bioquímica nessa Universidade McGill do Canadá. Mas a primeira vez que ele foi exposto a essa teoria do estresse biológico, essa ideia, foi quando ele estava lá na primeira graduação dele na Universidade de Praga. Ele estava seguindo um dos professores, fazendo a ronda médica. Um professor dele, ele dava os diagnósticos corretos e todos os pacientes, mas ele baseava esses diagnósticos no histórico e na fisiologia do achado, do diagnóstico, como que ele se apresentava fisicamente, o histórico do paciente. E aí o Hans começou a perceber que tinham outros aspectos que eram comuns a diversos pacientes que eram ignorados. Como, por exemplo, eram queixas que eram genéricas, mas vários pacientes tinham as mesmas queixas. Era muito estranho muita gente ter exatamente as mesmas coisas e aquilo ninguém percebia. As pessoas achavam que era comum. Então, eram pessoas que estavam geralmente parecendo cansadas, sem apetite, com perda de peso, eram pessoas que preferiam ficar deitadas ao invés de ficar em pé e andando, eram pessoas que se pareciam mais prostradas e geralmente não estavam no... Elas não queriam trabalhar, elas estavam cansadas demais para conseguir trabalhar. E aí o Hans começou a chamar isso de síndrome de só estar doente. É tipo síndrome de estar doente. Mas isso ele ainda estava... Ele estava no segundo ano da primeira da graduação. Essa teoria dessa síndrome de estar doente que ele inventou ficou dormente durante 10 anos até que ele começou muito mais tarde uma investigação desse fenômeno, a tentar pesquisar e investigar isso. E aí ele criou uma proposta, e nessa proposta ele estipulava que o estresse estava presente no indivíduo durante um período de exposição a uma demanda não específica. E aí ele distinguiu, ele fez a distinção entre estresse agudo e resposta total aos estressores aplicados cronicamente. E ele denominou essa resposta a esses estressores, esses fatores de estresse, como síndrome de adaptação geral, que também é conhecida na literatura como síndrome de Seyle. E essa síndrome que ele inventou, ela tem uma divisão de 3 fases da resposta que a gente tem no estresse. A primeira é a reação de alarme, depois vem o estágio de resistência, depois um estágio de exaustão. E aí a gente, provavelmente você que está me ouvindo, você já passou por isso. Quando alguém é exposto a um fator de estresse, a primeira coisa que acontece é a gente é pego desprevenido. Depois tem uma tentativa de manter aquele estado padrão, o estado anterior, e resistir à mudança. E, eventualmente, a gente é vítima da exaustão por tentar ficar lutando contra esse estresse durante muito tempo. Especialmente quem é neurodivergente, a gente tem uma resistência um pouco grande a mudanças que a gente não quer fazer. A gente pode ter problemas de rigidez cognitiva exatamente nesse ponto. O que faz com que a gente fique ainda mais estressado porque a gente luta ainda mais do que os neurotípicos contra essa mudança. E aí o Hans definiu que essa liberação aguda desses neurotransmissores no nosso sistema nervoso simpático e central, bem como os hormônios, né, do córtex adrenal e da medula e da hipófise e de outras glândulas endócrinas, elas têm elas que fazem essa resposta do estresse agudo. Então, olha quantas áreas do nosso cérebro o estresse mexe. E eu vou falar sobre isso ao longo do episódio, mas existem respostas físicas que dá para medir se a gente está mais estressado ou não. Por exemplo, saliva, por exemplo. E ele foi o primeiro cientista a identificar o estresse com sintomas que elas não são exatamente específicos dessa doença. Mas ele foi a primeira pessoa a juntar um monte de sintoma e falar, olha, isso daqui é estresse, isso daqui é um indicativo de estresse. Ele foi, por causa disso, nomeado ao Prêmio Nobel em 1949. Ele ganhou medalhas, ele ganhou notoriedades e aí ele publicou o livro dele, que foi extremamente conhecido em 1956, que é The Stress of Life, o estresse da vida. Em 1975, ele fundou o International Institute of Stress, que é um instituto internacional de estresse, e fundou a Hans Seiler Foundation, a Fundação Hans Seiler, e o Canadian Institute of Stress, o Instituto de Estresse do Canadá. Então, ele fundou depois, em 75, essas três instituições voltadas para falar sobre estresse e tratar pessoas que sofrem de estresse crônico. Mas aí, agora, talvez você esteja me perguntando, ok, Tata, historinha legal, esse cara foi importante, parabéns, ele inventou o estresse. Ou ele descobriu uma coisa e colocou o nome para coisas que a gente já sentia desde o começo da humanidade. O negócio é, o que é estresse? Qual é a definição disso? O estresse, ele é um conceito que geralmente é associado negativamente com emoções, um estado, resultando de uma percepção de uma dificuldade que a gente tem em relação a alguns eventos da vida. Especificamente, o estresse é o resultado de uma demanda do ambiente, que ela é mais desgastante ou ela exacerba os nossos recursos, ela vai além do que a gente pode oferecer. E aí coloca, às vezes, a gente em perigo ou o nosso bem-estar, ele fica abalado por causa dessa demanda extra. Quando a gente se vê frente a um estressor, um fator de estresse, a gente tem experiências tanto psicológicas, cognitivas, comportamentais, que são mudanças que podem facilitar ou dificultar a gente resolver aquele problema. Então, ela mexe, como eu falei, não só com a parte física, ela mexe com a parte cognitiva e emocional da gente também, quando a gente está estressado. Mas a construção do estresse é subjetiva, ela se manifesta de várias maneiras de indivíduo para indivíduo, ou seja, uma coisa que para mim pode ser estressante, para você que está aí do outro lado, pode ser uma coisa extremamente tranquila. Ela pode ter fatores positivos e negativos, e isso contribui com a diferença e a experiência única do que é o estresse. Então, o jeito que eu lido com o meu estresse e o jeito que você lida com o seu estresse são completamente diferentes. Talvez você já tenha ouvido falar que estresse é positivo. E isso é uma teoria que vem que, desde o começo dos tempos, as pessoas falam que estresse foi uma das coisas que ajudou a humanidade a evoluir. E ele pode realmente ser benéfico em algumas medidas e em alguns casos, por exemplo. Porque o estresse, ele avisa o corpo sobre um potencial perigo ou desafio. Então, ela faz com que o seu corpo, você identifica que tem um fator de estresse. Seu corpo vai reagir com relação a isso. Pode fazer você trabalhar ainda mais duro e ser mais rápido com relação a reações. Então, você vai agir por impulso e agir mais rápido quando você está sob estresse. E aí, um estresse a curto prazo pode realmente ter alguns benefícios. Você pode ser mais produtivo e aí você pode pegar o seu foco e, no nosso caso, neurodivergente, hiperfocar numa coisa. Sabe quando o estresse é positivo? A gente pode não gostar dele, mas sabe quando ele é positivo? Quando você tem um prazo para cumprir e você tem um dia para terminar um projeto que você enrolou durante um mês, ou um trabalho, alguma coisa assim, e você, naquele último dia, você vai pegar todo o recurso que você tinha feito e todas as coisas que você ficou enrolando e procrastinando e deixando para lá porque você não tinha tempo ou não estava com cabeça para fazer aquilo, e termina tudo em um dia, às vezes algumas horas, para entregar no prazo. E se for um estresse usado de uma maneira positiva, é um estresse pequeno, é um estresse que você foi exposto durante um curto período de tempo e ele ajudou você a ser mais rápido e terminar aquilo que você precisava. Quando o Hans fala sobre estresse ser uma coisa que ele pode prejudicar a gente, ele está falando de longo período de exposição. Alguém que está, por exemplo, todo dia com estresse, todo santo dia no trabalho, durante, sei lá, meses. E aí a gente já sabe que isso pode gerar, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que isso pode, por exemplo, gerar um burnout. Mas quando a gente pensa em períodos curtíssimos de tempo e situações pontuais, ele pode ser motivador. Por exemplo, estudar para uma prova ou terminar um projeto, você pode ter sucesso por causa do estresse e você pode conseguir coisas que antes você não conseguiu como uma ferramenta para terminar antes que as coisas explodam e não deem certo, coisas que você precisava fazer. Mas quando você é exposto demais a isso, quando você fica estressado demais com muita frequência, podem ser coisas pontuais, mas quando isso é muito frequente, aí o estresse vira uma coisa mais aguda e ele começa a realmente interferir com as suas habilidades. Ele pode piorar todo o estado, toda aquela coisa de ah, o estresse faz bem e ele me faz ser produtivo. Quando você tá o tempo inteiro vivendo isso todos os dias, essa mesma situação, ele começa a fazer você ser menos produtivo ainda, porque você já não aguenta mais passar por todo esse estresse todo santo dia, ou de tempos em tempos. Então, elevados níveis de estresse podem sim, obviamente, ser relacionados e linkados com problemas de saúde e problemas até psicológicos ao longo da vida. O estresse crônico geralmente está associado a um maior risco de desenvolver doenças, ao nosso sistema imunológico ficando mais debilitado, mais fraco, ou seja, é muito mais fácil a gente pegar alguma doença, alguma coisa, porque nosso sistema imunológico falou, cansei, parei. Muitas vezes, comigo já aconteceu muito isso, eu não sei o que aconteceu com você, ouvinte, mas quando eu tô estressada demais, às vezes o meu corpo me faz desligar. Ele fala, não, chega, você passou do seu limite, agora toma aqui uma gripe pra você ficar na cama, porque se eu não consigo fazer você parar, você vai parar de qualquer jeito. Então, às vezes, o nosso corpo sobrecarrega e se vira contra a gente, o nosso sistema imunológico fica fraco e a gente acaba ficando doente de alguma coisa, às vezes idiota, porque o nosso corpo já desgastou. Isso faz, obviamente, muito estresse. Ele faz com que seja mais fácil desenvolver doenças cardiovasculares e a gente tem maior suscetibilidade a infecções. E assim, a gente neurodivergente não é exclusividade nossa. 73% de pessoas no mundo têm a experiência de sintomas psicológicos do estresse. E aí 77% das pessoas têm sintomas físicos de estresse. Isso do que eu falei desse estudo da Universidade do Havaí, em Honolulu, isso tudo eu encontrei nesse estudo. E ele está analisando a população geral, ele não é sobre neurodivergências, ele é sobre estresse de uma maneira geral. E aí, ok, talvez até agora você tenha entendido o que é estresse, você já tenha pensado em situações da sua vida que você passou por coisas assim, e no TDAH, como é que isso afeta a gente, especificamente no nosso caso? E aí, como é que é a gente com estresse? Há mais ou menos 3 décadas atrás, em 1995, existe um pesquisador chamado Paul Wender, que ele falava que essa inabilidade de tolerar estresse era um sintoma adicional, uma característica adicional que deveria ser incluída no diagnóstico de TDAH. O Paul Wender falava que se isso, em 1995, já tinha gente que falava, olha, essa galera com TDAH é muito estressada. Isso deveria ser um fator de diagnóstico para a gente descobrir se a pessoa tem TDAH ou não. Talvez, ouvinte, você seja a pessoa que está me ouvindo e falar, não, eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, eu não sou estressado. Mas, às vezes, o jeito que você lida com o estresse é diferente, porque a maioria de nós tem uma predisposição a ficar mais estressado ou demonstrar isso de alguma maneira. E esse Paul Wender, ele é autor, ele tem um livro best-seller que chama The Hyperactive Child, Adolescent and Adult, que é, seria a criança, adolescente, adulto hiperativo. Ele também já foi distinto professor de psiquiatria e diretor de psiquiatria, pesquisas em psiquiatria da Universidade de Utah, da Utah School of Medicine. E você sabe, ouvinte, por que que o Paul falava que o estresse deveria ser um fator de diagnóstico? Porque, coincidentemente, o estresse afeta o córtex pré-frontal do nosso cérebro. E exatamente uma das localizações mais impactadas no cérebro pelo nosso TDAH. O estresse, ele reduz as nossas habilidades cognitivas, que a gente já ouviu nos episódios, nos 4 últimos episódios, como a gente tem disfunções executivas em áreas cognitivas, partes cognitivas do nosso cérebro. E a gente já tem essa parte cognitiva afetada. E o estresse afeta ainda mais elas. Então, existe uma diminuição das funções executivas e das nossas habilidades do cérebro por causa de fatores de estresse. Por exemplo, habilidade de organizar informações e atividades, você definir meta, resolver problemas, fazer soluções e redecidir alguma coisa, não ficar, ai meu Deus, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Qual será a melhor escolha? E não decidir nenhuma delas. Também ela afeta na parte de regulação de emoções e autorregulação. Autorregulação pode ser tanto de quanto a gente se mexe, quanto a gente fala, ou o que a gente fala, ou quanto a gente interrompe as pessoas, ou quanto a gente age por impulso. Isso tudo a gente já viu nos episódios de disfunção executiva, que são partes das nossas disfunções, de coisas que a gente tem problema, e o estresse afeta ainda mais nisso. Então, é muito mais comum, por exemplo, você que é TDAH e pode ser um TDAH bem falante, quando você está estressado, talvez você perceba, e talvez você a partir de agora comece a notar mais isso, que a sua capacidade de enfiar o pé na boca e falar aquela coisa idiota naquele momento que não, você não deveria falar, é muito maior quando você está estressado. Sabe aquele carão que você passa no meio da festa quando você tá meio estressado, no meio dos amigos ou de repente na empresa, e você fala coisa errada na hora errada pra pessoa errada? A gente já tem uma propensão bem grande disso acontecer normalmente, mas quando a gente tá estressado, aí lá ainda piora a possibilidade de a gente fazer isso. Tem uma coisa também que os estudos falam, que a parte de ter muitas ideias e da impulsividade, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Essa impulsividade, ela pode expressar mais ideias, pode ajudar a gente a ser mais criativo e ter ideias fora da caixinha, e criar mais possibilidades para coisas que as pessoas não viram antes também. Mas isso é uma certa controvérsia no TDAH também. Obviamente, tudo com TDAH pode ter dois lados. Tem algumas coisas que a gente pode falar, isso pode ser positivo, mas é um transtorno, a gente não pode esquecer isso, ele vai trazer consequências negativas. Então, e essa parte dessa impulsividade, muitas vezes, é a maior responsável por a gente falar coisas em situações que a gente deveria ficar quieto, ou que a gente não deveria falar, ou que a gente fala coisas que não são o momento ou apropriado, ou para a pessoa apropriada, ou a forma melhor de se expressar. Então, o estresse pode sim servir de gatilho e intensificar os nossos sintomas de TDAH. As dificuldades que a gente já passa por causa do TDAH, quando a gente está estressado, ela pode piorar isso tudo. Então, a gente vai perder ainda o foco que a gente tem. A gente já tem mais facilidade para se distrair. E ele faz com que esse foco que a gente tenha seja ainda mais escasso e seja muito mais difícil de filtrar estímulos externos. A gente pode ficar, parecer mais hiperativo do que o normal. E mesmo que você seja a pessoa que fala, eu não tenho hiperatividade. Sim, você tem, porque se você tem TDAH, você tem hiperatividade. Mas pode ser um tipo de hiperatividade, por exemplo, você já percebeu que você faz mais steaming, talvez, quando você está em uma situação mais estressante? Ou seja, você se mexe, talvez, mais as mãos, os pés, você, de repente, tem uma casquinha que você cutuca mais, um cabelo que você enrola mais, ou você fica tirando mais espinhas. Às vezes é alguma coisa que é um steaming, é um tipo de hiperatividade de repetitiva. Você faz alguma coisa, e pode ser alguma coisa, sei lá, do tipo, tirar casquinhas. E tem sempre uma casquinha que nunca se cura, porque toda vez que você tá estressado, você vai lá e se você tira aquela casquinha. Ou você mexe. Eu tenho um pouco isso. Eu percebo que às vezes eu tenho espinha no rosto e eu fico cutucando até formar casquinha. E toda vez que eu tô estressada, eu vou lá naquele lugar. Aí tem períodos que eu tô sem, que eu tô mais tranquila, e aí elas somem, e aí elas voltam depois, porque eu fico mexendo na minha pele até ela formar espinha. Enfim. A gente tem um monte de fatores que podem não parecer a hiperatividade física, mas a gente tem movimentos repetitivos, que isso é uma forma de hiperatividade. E quando a gente está estressado, a gente tem mais problemas de se concentrar do que o normal. E às vezes, quando a gente é neurodivergente, são as pequenas coisas que causam o maior estresse. Às vezes é aquele sentimento que vem absolutamente do nada, de que você devia ser uma pessoa melhor, ou você devia estar indo melhor na vida, ou você deveria fazer as coisas como as outras pessoas. Às vezes é um sentimento pequeno que vem do nada, e isso cresce e causa um estresse muito grande na gente. A gente sabe que a gente já está fazendo o nosso melhor, mas às vezes se comparar com as outras pessoas gera um estresse na gente. Ver resultados de outras pessoas que a gente acha que a gente não está tendo os mesmos resultados pode ser, sim, um fator de estresse. E os próprios fatores do TDAH de frustração e falta de paciência tendem a tornar a gente ainda mais estressado e ainda mais ansioso. E ouvinte, você sabe que aqui na tribo TDAH, tudo que eu faço é baseado em estudos científicos. Então, toda a pesquisa desses episódios, elas foram baseadas em estudos que eu achei. O primeiro deles, inclusive, chama Psychological and Physiological Stress Responses in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, ou Respostas Fisiológicas e Psicológicas ao Estresse em Adultos com Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH. Ele é de junho de 2008. Ele foi feito na George August University of Göttingen, na Alemanha, em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade Heidelberg, na Alemanha também. E esse estudo, particularmente, eu achei outros estudos que analisam a parte fisiológica do TDAH, mas esse foi o principal que eu usei. Ele está, inclusive, nas referências. Outro estudo que eu usei foi o Subclinical ADHD Stress and Coping in Romantic Relationships in University Students, que é, dá pra gente traduzir como TDAH subclínico, estresse e enfrentamento de relacionamentos românticos em estudantes universitários. Ele é um público bem específico, voltado para jovens adultos. Ele é de outubro de 2009. E ele foi feito na Southeast Missouri State University, nos Estados Unidos. Esse foca bastante em vida acadêmica, estudos e também, obviamente, relacionamentos e estresse que a gente tem nos nossos relacionamentos com pessoas, tanto amizades quanto especialmente relacionamentos românticos. O foco dele é bem esse. Outro estudo que eu usei foi o Perceived Stress and ADHD Symptoms in Adults, que dá pra gente traduzir como Sintomas Percebidos de Estresse e TDAH em Adultos. Ele é mais recente do que os outros, ele é de outubro de 2012, e ele foi feito na Appalachian State University, nos Estados Unidos, e também em parceria com a University of Alabama. E um ponto curioso desse estudo em particular é que a diversidade da amostra deles é bem grande. Além de ter quase 1.000 pessoas participando, eles pegaram adultos de 18 a 85 anos, o que é bem raro a gente ver em outros estudos. A maior parte dos outros estudos, de uma forma geral, eles focam em crianças e às vezes em universitários, como a gente já viu até nesse último estudo que citei anteriormente. Mas esse daqui não, tem participantes. A média de idade é 45,6 anos de idade. A média de idade desse público, das pessoas que responderam, que participaram, que se voluntariaram para esse estudo, sendo que 60%, 60,7% foram mulheres. Tá certo que ele tem um recorte de 95%, 96% de pessoas caucasianas. Então, pessoas brancas, e quase 82% que completaram a nível universitário. Então, ele tem um recorte, obviamente, mas em questão de idade, ele é bem diverso. Dá pra gente
tirar bastante coisa interessante desse estudo por causa disso também. E o último estudo que eu usei foi Stress and Work-Related Mental Illness Among Working Adults with ADHD, a Qualitative Study. Ou seja, estresse e doenças mentais relacionadas ao trabalho entre adultos e trabalhadores com TDAH, um estudo qualitativo. Esse daí é super recente, ele é de novembro de 2022. Ele foi feito na Suécia, na Stockholm University, na Uppsala University e também no Karolinska Institute, de Estocolmo, também na Suécia. Esses estudos acharam que a experiências de vida, existem uma variedade dessas experiências que a gente vive que podem ser significativamente mais estressantes e relacionadas a três sintomas, os nossos três sintomas do TDAH. Geralmente, quem tem TDAH, a gente já sofre de problemas educacionais e acadêmicos, a gente tem mais problema na escola, na faculdade, para estudar, problemas ocupacionais no trabalho, por exemplo, problemas interpessoais de sociabilização, além de comorbidades de humor, ansiedade, depressão, enfim. E além de a gente sofrer várias consequências negativas do TDAH em diversas áreas da nossa vida, inclusive do TDAH ter impactos em diversas áreas da nossa vida por mais 6 meses e desde antes dos 12 anos de idade, antes dos 7 anos de idade, isso está escrito no manual de diagnóstico como um indicativo de diagnóstico. E esses estudos falam que pessoas com TDAH a gente tem maior risco de ser rejeitado socialmente, de ter relacionamentos frustrados ao longo da vida, de nos envolver em situações sociais que às vezes a gente perde pistas sociais e a gente não sabe interagir e às vezes a gente não modifica o nosso comportamento de acordo com a situação, até por causa de disfunções executivas e comportamentos interpessoais que a gente não pega essas pistas e não entende, às vezes, como a gente deveria agir ou parar de falar em alguma situação. Crianças com TDAH, até por causa de tudo isso que eu já falei, elas demonstram ter uma autoestima mais baixa, comparada com crianças neurotípicas, quem não tem transtorno. E como um resultado disso, geralmente crianças neurodivergentes, elas são menos proativas para resolver problemas interpessoais. Então, por exemplo, uma criancinha que está sofrendo bullying, muito provavelmente, se ela for neurodivergente, ela não vai ser a pessoa que vai lá discutir com a pessoa que tá com a outra criança que está fazendo bullying para ela e parar aquilo. Muitas vezes ela vai ser aquela criança que resolve ficar no canto calada e ela vai se fechando cada vez mais quando ela encontra situações sociais que ela não sabe lidar. Se ela, por exemplo, não é chamada para as festinhas, se ela não tem amigos, ela vai se excluindo ainda mais. E há alguns estudos bem interessantes que revelaram que adultos com TDAH tem um nível fisiológico de resposta ao estresse que ele é mais elevado. Isso quando medido saliva e níveis de cortisol no nosso organismo. A gente tem níveis mais elevados e também quando a gente, nesses estudos, quando a gente quando as pessoas preencheram os formulários, elas se percebiam pessoas mais estressadas do que comparado com pessoas neurotípicas. Ou seja, o nível de estresse num adulto com TDAH geralmente naturalmente já é mais elevado e a gente tem uma coisa que os neurotípicos não têm, que é o nível elevado de antecipação ao estresse. Isso parece um pouco ansiedade, né? Então a gente fica antecipando que um problema vai acontecer, sem saber se ele não vai acontecer ou não, então a gente já está meio que geralmente estressado, porque antes do estresse a gente está estressado, durante o estresse a gente está estressado, e aí os estudos mostram que depois do estresse a gente tem um tempo maior até a gente se acalmar depois que ele passou.
Não é fácil ser TDAH, gente, é sério. E aí a gente tem mais dificuldade para, como eu acabei de falar, se recuperar desses níveis elevados de estresse depois que toda a situação passa. E aí, quando eu falo de cortisol, cortisol é o hormônio primário do estresse. Ele é liberado quando uma pessoa se sente estressada. E ele é responsável por meio que filtrar o que é essencial e o que não é. E quando uma função, por exemplo, ela não é essencial, ele retarda aquelas funções e ele deixa em primeiro plano, por exemplo, aquela situação de luta ou fuga. Aquele que no inglês eles falam fight or flight situation. Que é quando você está entre correr e agir. Então, fazendo um paralelo bem troncho, tá, gente? Não levem isso muito a sério, mas tentando, a primeira coisa que eu pensei aqui. Sabe quando o seu celular está com pouca bateria? E aí você começa a fechar todos os programas que não são essenciais para o seu celular funcionar, para economizar essa bateria, para ele funcionar até a hora que você precisa, você consegue colocar ele na tomada. É mais ou menos isso que o cortisol faz. Ele fecha todas as funções que não são essenciais para a gente funcionar com a energia que a gente tem para resolver aquele problema e aquele estresse e depois continuar, depois que o estresse passou, a gente resolve o resto. Mas o cortisol é basicamente responsável por isso. E maior parte das pessoas com TDAH, a gente já vive com esse estresse subjetivo mais elevado. Então, o impacto do estresse no TDAH não se limita só a gente, por exemplo. Então, ele afeta também a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente interpessoal, tanto no trabalho, quanto nos estudos, quanto tudo que rodeia a gente. Quem está em volta da gente provavelmente percebe que a gente já é mais estressado. Então, tem estudos que eles comprovam, em mais de um estudo, inclusive, que eles comprovam que quem tem TDAH, a gente tem uma resposta significativamente maior para estresse. E não só resposta psicológica, quanto física também. Aquele estudo que eu falei, que é o estudo da Alemanha, feito em 2008, ele foi o primeiro a demonstrar que tem uma alteração da fisiologia no nosso corpo causada pelo estresse. Ou seja, pessoas com TDAH, a gente já tem uma aceleração cardíaca mais clara para ser detectada. Nossos batimentos cardíacos já são um pouco mais acelerados em situação de estresse comparado com uma pessoa neurotípica, por exemplo, na mesma situação. A nossa resposta do nosso corpo ela é mais presente. E aí esse estudo mostrou que 46,7% das pessoas com TDAH, ou seja, quase 50% de quem tem TDAH, tem uma disfunção na liberação diurna de cortisol. E esse estudo comparou isso tanto com neurotípico quanto autistas. E a gente também tem uma não supressão na supressão de dexametasona, que é um tipo de corticoide. E aí esse estudo também fala que tem uma redução significativa de cortisol salivar, níveis de cortisol salivar em crianças com TDAH, especialmente quando elas têm comorbidade com TOD, transtorno do opositor desafiador, comparado com crianças neurotípicas na mesma faixa etária. Então dá para ver que desde criancinha, desde pequenininho, o nosso corpo já dá respostas ao estresse que elas são mais incisivas do que outras crianças e a nossa volta. E, obviamente, a gente vai crescendo tendo essas respostas. E até adultos, nosso corpo já funciona diferente. Não é só nosso cérebro, isso impacta em outras coisas do nosso corpo também. Além disso, o estresse tem três fases, né? O pré-estresse, quando você meio que se prepara para passar por uma situação estressante, a fase durante o estresse e a fase de você tá se recobrando, se recuperando desse estresse que você passou. E o TDAH, a gente tem um nível mais elevado de resposta, tanto psicológica
quanto fisiológica para essas três fases. A gente fica mais intenso vivendo essa situação do que as outras pessoas. Então, mesmo estresse preparado em laboratório, como foi nos estudos, por exemplo, a gente antecipa mais o estresse, a gente demora mais para acalmar. E o que nos torna, de uma certa forma, como os estudos mostram, mais suscetível a ser mais estressado. Então, a gente pode se estressar mais por menos coisas, por coisas menores. E a gente tem até uma dificuldade maior para se recuperar disso. Às vezes não é uma coisa, tipo, deu 5 minutos, a situação estressante passou, a gente está bem de novo. Às vezes isso dá uma carga no nosso corpo que pode gerar, por exemplo, um meltdown ou um shutdown, enfim, uma crise de desassociação. A gente às vezes se fecha completamente. E a gente não funciona mais depois disso. Às vezes a gente precisa de horas ou dias, ou de repente a gente só vai se recuperar no dia seguinte dessa situação que a gente passou. E a gente não consegue mais nem pensar direito, ou funcionar direito depois de uma situação, dependendo do nível de estresse. Isso talvez você não entenda o nome, mas se você já se sentiu meio desconectado, parece que as informações depois de alguma coisa estressante que você passou não conectam no seu cérebro, parece que alguém tá falando com você, você tá olhando pra pessoa, você vê a boca dela se mexendo e parece que você não processa aquilo, parece que nada do que ela tá falando faz sentido pra você. Parece que a gente não começa a... como se fosse um outro nível de distração, mas a pessoa pode estar falando o mesmo idioma que você e a informação não chega, você não entende que aquilo é uma informação de alguma coisa que você precisa fazer ou que você, às vezes, precisa, sei lá, ir tomar banho ou dormir, você só fica, às vezes, não tem energia mais para fazer nada, seu corpo meio que desliga. Isso é uma crise e isso pode acontecer tanto no TDAH quanto no autismo. E existe um custo do TDAH para tudo isso. Eu não sei se você, ouvinte, já ouviu, mas existe uma expressão que é meio comum na comunidade neurodivergente, que é a taxa TDAH ou a taxa autista. É um custo que a gente meio que paga, entre aspas, para a sociedade por viver com um transtorno. A gente tem impactos que custam mais para a gente, são mais caros para a gente. Tanto com intervenções comportamentais, pagar terapia, por exemplo, pagar um psicólogo, custo de medicação. Então, muitos adultos com TDAH, comparado com quem não tem TDAH, muitas vezes a gente tem uma performance mais baixa no trabalho, a gente entrega menos ou a gente é percebido pelas outras pessoas como sendo pessoas que às vezes parece que trabalham menos. Nossos níveis de estresse são maiores e, como eu falei, a gente tem mais dias que a gente tira do trabalho por ficar doente, até por causa do estresse. E coisas que são muito presentes, que os estudos mostram, é que estresse, ansiedade e exaustão são sintomas muito proeminentes em quem tem TDAH. Existe também o tempo que você precisa tirar do trabalho quando você está doente por N motivos, por um monte de coisa, porque a gente tem transtornos mentais. Tem um estudo que ele falou que só nos anos 2000, esse estudo é daquela universidade da Suécia que eu falei, que só nos anos 2000, cerca de 3,7 bilhões foram perdidos, custaram ao Estado na Suécia, com relação aos custos do TDAH, incluindo desemprego de pessoas com TDAH, membros da família que perderam emprego, ou que, na verdade, que perderam dias de trabalho por terem que cuidar de crianças, por exemplo, TDAH. Então, existe um estresse e existe um impacto econômico na gente com TDAH, entre as nossas famílias, por a gente ter um transtorno mental. E isso significa custos para o Estado, isso significa também custos para a gente. A gente gasta muito mais por ter um transtorno, a gente tem dívidas que outras pessoas neurotípicas nunca pensam em ter, que a gente já paga muito mais e geralmente a gente ganha muito menos. Geralmente a gente não tem os cargos mais altos, a gente tem taxas de desempregos muito maiores comparado com neurotípicos. Então é
custoso ter um transtorno. E não é só no trabalho que relacionamentos interferem no TDAH, mas nos estudos também. Muitas vezes, quando a gente tem um relacionamento que não está indo bem, seja romântico, seja de amizade, ou um relacionamento familiar, por exemplo, isso afeta na nossa capacidade de estudar. Não que a gente não seja capaz de estudar, mas como é que você vai se concentrar em, por exemplo, ler um livro, estudar uma matéria, se concentrar numa prova, quando as outras coisas dentro da sua cabeça não estão dando certo? Quando você brigou com um amigo, você terminou com alguém que você gosta, ou em casa só tem brigas, por exemplo. Ou as pessoas te culpando porque você não tá dentro das expectativas delas. E uma coisa que surge muito, que eu recebo também bastante essa questão, é contar ou não do TDAH no trabalho. Porque a gente já falou sobre os custos do TDAH, o quanto que essa taxa do TDAH pesa na gente, sobre como que o TDAH pode afetar no trabalho e todo o estresse pode gerar ainda mais estresse por ter TDAH. Então, tem muita gente que fica nessa dúvida. Então, mas será que se eu contar eu vou ficar menos estressado? Será que se eu contar isso me ajuda a ter ferramentas? E aí, aquele estudo da Suécia fala uma parte sobre isso. Ele pegou pessoas, entrevistou pessoas que tiveram experiências tanto de contar para alguns colegas próximos, um grupo seleto, quanto só falar para quem é o supervisor direto, ou pessoas que falaram abertamente sobre o TDAH no trabalho, ou pessoas que não falaram especificamente sobre o TDAH, mas falaram, por exemplo, de alguns problemas pontuais. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais desatenta, ou eu sou uma pessoa que precisa me mexer mais, eu tenho muita energia, ou eu sou naturalmente mais estressado. Falando alguns desafios, alguns problemas que o diagnóstico de TDAH traz, sem citar o TDAH. E aí as respostas do ambiente de trabalho onde essas pessoas estavam inseridas também, obviamente, variou. Isso a gente sabe que varia de empresa para empresa, do ambiente onde você está. Então, algumas dessas pessoas tiveram uma resposta muito positiva, que o relacionamento deles com os colegas de trabalho melhorou. Outras pessoas sentiram que os superiores, os diretores e o superior direto, às vezes coordenadores, não sabiam lidar com essa informação, com o laudo do TDAH e com o funcionário. Então, e essa falta de entendimento causava outros problemas e outros desafios. Porque você conta pra pessoa e a pessoa, ok, mas eu não sei o que é TDAH, eu não entendo o TDAH, e a pessoa provavelmente vai ou direto no clichê ou direto no preconceito, quando ela não entende, ela não conhece. Muitas pessoas, obviamente, ficaram em um dilema sobre contar ou não, e muitas não contaram justamente por medo de serem discriminados no ambiente de trabalho. Contar, a gente sabe que, de uma certa forma, pode facilitar ter acomodações e ter acessibilidades no meio de trabalho, enquanto você, ao mesmo tempo, cria uma certa conscientização. Você começa a falar sobre isso e vira um assunto aberto. Mas não, o diagnóstico não é um pré-requisito, contar nunca é um pré-requisito, não é obrigatório. Inclusive, na lei brasileira, existem leis que falam contra a discriminação, e se você contar e você for demitido depois, teoricamente, você não, você pode fazer algo a respeito, mas eu sei, por experiência própria, que não dá pra fazer nada a respeito. Eu já contei sobre o meu diagnóstico de TDAH e fui demitida uma semana depois. As empresas sempre usam alguma desculpa para não falar que foi por causa disso, mas a gente sempre sabe que é, porque as pessoas começam a olhar pra gente diferente. Então, mesmo estudos não mostram se é conclusivo ou não, se é positivo ou não, contar sobre o TDAH. Vai muito da empresa que você está trabalhando, se você acha que seus colegas são abertos para ouvir isso, se você acha que a sua gestão é aberta ou não para ouvir isso, se você acha que vai trazer algum benefício. E eu não estou falando benefício no sentido de vai ser uma vantagem, eu vou ter uma vantagem. Não, a gente não tem vantagem em ter transtorno mental. Não existe vantagem em ter uma coisa que só prejudica a nossa vida inteira.
Quando eu falo em benefício, é no sentido de, será que a empresa talvez possa fazer uma palestra sobre isso e educar as outras pessoas? Será que você consegue acessibilidade e ferramentas para você poder trabalhar melhor por causa de contar? Então, tem um monte de coisas que precisam ser levadas em consideração, se a empresa é aberta ou não, e se a empresa é aberta ou não só no papel, ou, e não na realidade, porque eu já trabalhei em várias empresas assim, ai, a gente é super descolado, a gente faz palestras sobre isso, aquilo e diversidade, e aí você conta e a empresa te demite uma semana depois, porque, na verdade, eles só falam da boca pra fora que eles acolhem pessoas diferentes, quando no fim eles esperam que todo mundo seja o padrãozinho deles. E uma coisa bem interessante que esse estudo da Suécia falou também, é que existe um consenso claro, como eu estava falando, né? Vantagem. Existe um consenso claro que não tem vantagens no TDAH. Tem muita gente que fala, ah, superpoderes. A gente discutiu até isso nos episódios de roda de conversa sobre disfunção executiva. Mas esse estudo fala que é um consenso. TDAH não traz benefícios e se traz pouquíssimos para nenhum. Então, os participantes desse estudo falaram que eles tiveram que adquirir estratégias ou focar nas forças pessoais ou em coisas que, às vezes, o TDAH ajuda um pouco, por exemplo, hiperfoco, mas criar estratégias para isso não atrapalhar de outras formas. Às vezes, as pessoas tendem a olhar qualidades únicas que elas têm para tentar melhorar um pouco a autoestima delas. E falam que se tem alguma coisa que o TDAH pode talvez trazer de positivo, entre todas as aspas, esse positivo, é que às vezes a criatividade delas e esse pensar fora da caixa e ser rápido no pensamento e na resposta, às vezes, talvez para trazer uma solução diferente ou resolver um problema, isso pode realmente ajudar. Mas as coisas positivas nunca vão passar as coisas que são pesadas pra gente por causa do TDAH. Outra coisa que foi citada também nesse estudo é uma forma de analisar, às vezes até mais rigorosamente, um problema para resolver aquilo. Quando a gente tem um problema e a gente foca nele, a gente parece que... Não parece, a gente sabe disso. A gente não consegue pensar em outras coisas até resolver aquilo na nossa cabeça, porque o nosso hiperfoco vira tudo aquilo que a gente está passando e a gente vai colocar toda a nossa energia em tentar resolver e solucionar aquilo. E até uma facilidade maior para entender situações desafiadoras e lidar com elas. Não necessariamente a gente vai lidar de uma maneira boa por causa, às vezes, até da rigidez cognitiva que o TDAH tem, que o autismo também tem. Mas quando a gente está inclinado a esse problema eu vou resolver de qualquer jeito, a gente tende a persistir mais nisso. Mesmo que depois a gente tenha um meltdown e a gente fique bem mal por causa disso, depois que o estresse passa, mas enfim. E no estudo foi citado uma coisa bem curiosa de pessoas que falaram que a hipersensibilidade delas, às vezes, ajuda a sentir a mudança no ambiente de trabalho. Às vezes, quando o clima do ambiente de trabalho começa a mudar, às vezes as pessoas são as primeiras a perceber que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está estranha. Sei lá, quando começa a ter uma leva de putz. Você sente que de repente vai ter um bando de demissão na sua empresa e isso causa, obviamente, mais estresse, mas essa hipersensibilidade é um certo tato que às vezes algumas pessoas com TDAH citaram, obviamente não é todo mundo, mas que conseguem sentir mais e às vezes empatizar, ser mais empático com pessoas que estão passando por problemas também e pessoas que são diferentes. E de uma forma geral foi citado que nós somos pessoas não conformistas. A gente não necessariamente vai pela regra de todo mundo. Às vezes a gente cria a nossa própria regra e cria as nossas próprias maneiras de fazer as coisas e não nos conformando com é assim porque tem que ser assim. A gente precisa, às vezes, entender por que as coisas funcionam daquele jeito, para aquilo fazer sentido para a gente. Quem tem TDAH, a gente tem uma tendência meio ruim a não lidar de uma maneira muito produtiva. A gente tem um modo meio desadaptativo de lidar com estresse, especialmente em relacionamentos românticos. Às vezes a gente foca em extravasar as nossas emoções, exteriorizar aquilo que a gente sente, e muitas vezes a gente pode falar coisas que a gente não queria, ou expressar coisas que não era o momento de falar, ou a gente só fala demais. Às vezes joga umas verdades na cara da pessoa e depois você se arrepende imediatamente do que você falou, de como você falou, ou às vezes de ser grosseiro com a outra pessoa, ou saber que tá magoando de propósito. Outra coisa que a gente faz, que as pessoas acharam nos estudos, é que às vezes a gente se desliga do relacionamento romântico, a gente se afasta da pessoa, é como se o problema, se a gente se afastasse da pessoa, a gente se afasta do problema. E isso, obviamente, causa mais problemas ainda, porque você não tá lidando com isso. E também tem uma outra estratégia, entre todas as aspas, que é negar que o problema existe, negar que o estresse existe, que aquele motivo daquela que tá causando ansiedade para você, fingir que tá tudo bem. Um dos outros métodos que são muito ruins e que são muito frequentes para TDAHs lidarem é usando álcool e drogas, principalmente quando a gente sabe que a gente tem uma propensão maior a ter problemas de alcoolismo, por exemplo, e de uso de drogas por causa do nosso déficit de dopamina no cérebro. A gente começa a se criticar demais e achar que a gente está sempre errado em tudo. Isso gera outros problemas. O estudo não fala isso, mas isso é um episódio que eu devo fazer mais para frente. Isso gera outros problemas, como, por exemplo, relacionamentos abusivos. Pessoas com TDAH, infelizmente, a gente tem uma tendência maior a entrar em relacionamentos abusivos. Então, a gente começa a achar que as coisas são nossa culpa. Então, se a gente tem um relacionamento que não é saudável, com alguém já falando que as coisas são culpa nossa, a gente internaliza ainda mais isso. Não existe ninguém que é maior crítico de uma pessoa com TDAH do que nós mesmos. Nossas críticas a nós mesmos são extremamente duras. Então, isso é um perigo em diversos níveis. E a gente começa, quando a gente tem um estresse num relacionamento, a gente começa a se retrair mais socialmente, a se fechar, não só para o próprio relacionamento e se afastar do relacionamento, como eu falei, mas às vezes se fechar para os amigos e para as coisas que a gente gosta de fazer e ficar mais dentro de casa ou dentro do quarto, isolado. Ou não saber se expressar emocionalmente ou como agir e como reagir a uma situação. Pode ser uma situação, por exemplo, de uma DR, de uma conversa que deveria ser uma conversa saudável e tranquila entre duas pessoas que se gostam e acaba ou explodindo, ou uma das pessoas chorando, ou tendo, na verdade, a pessoa com TDAH, muito provavelmente, e não tendo as expressões e reações apropriadas, porque a gente sabe que o nosso emocional, a gente tem disfunções nessa parte autorregulatória do emocional também. E apesar da gente muitas vezes ter famílias e às vezes colegas de trabalho e às vezes parceiros que dão força pra gente, que são o nosso apoio, e a nossa rede de apoio, as pessoas com quem a gente pode contar, e às vezes eles também são impactados por causa do nosso TDAH, eles nunca vão entender em larga escala o que é ser uma pessoa com TDAH. Eles nunca vão entender qual é o nosso custo de vida, o quanto é tirado da gente, o quanto é mais caro em todos os sentidos pra gente, tanto de mais penoso quanto de mais custoso ter um transtorno e conviver com isso. E aí tem um estudo feito com gêmeos na Suécia que ele fala que quem tinha TDAH tem 2 vezes mais risco de ter estresse, fatores de estresse, por causa de eventos da vida que acontecem muito mais com quem tem TDAH, como divórcio, problemas familiares e perdas financeiras.
Então, a gente tem duas vezes mais risco de ter esses problemas comparados com um neurotípico, por exemplo. E aí, isso já começa desde quando a gente é criança. Como eu falei antes, a gente já tem mais disfunção social. A gente tem menos amizades, a gente... tem mais dificuldade para começar uma amizade e para manter aquela amizade. E isso continua na adolescência. Isso afeta a gente quando a gente é adulto também. A gente, geralmente, quando a gente é adulto, a gente já está num nível que já tem maiores desajustes e dificuldades sociais que a gente vem carregando desde a infância. E isso também acarreta com maiores dificuldades de manter um relacionamento íntimo. Ter um relacionamento... conjugal com alguém, com uma pessoa que a gente vai ficar com ela. Por isso que até os níveis de divórcio são maiores. E é muito comum, por exemplo, a gente se sentir culpado ou envergonhado por causa do jeito que a gente acha que as pessoas nos veem. A gente fica mais estressado, por exemplo, quando a gente está falando com alguém ou quando alguém que a gente ama olha para a gente e fala: você não me escuta, você não está me escutando, você não presta atenção no que eu digo, eu não sou importante para você porque você não leva a sério o que eu falo para você. Outro fator de estresse, por exemplo, quando a gente desaponta alguém que a gente gosta de alguma maneira, a gente faz alguma coisa que as pessoas não gostam. Isso são coisas do dia a dia, como eu disse um pouco antes. Às vezes, os nossos maiores fatores de estresse não são necessariamente um prazo, que isso, assim, é uma experiência comum de todo ser humano. Você tem um prazo, você provavelmente vai se estressar com ele. Mas quando a gente tem TDAH, às vezes são coisas pequenas, do tipo... Eu, por exemplo, isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu olho pro Andrei, que é meu noivo, e... Às vezes ele tá falando de um jeito que eu olho para ele e falo: mas você tá bravo comigo? Eu te fiz alguma coisa... E eu pergunto isso 2 a 3 vezes por semana pra ele. Eu acho que não é mais todo dia. Mas às vezes a mudança de tom de voz dele me faz ficar preocupada se eu fiz alguma coisa errada. Mesmo sabendo que eu não fiz nada errado. Às vezes eu tenho medo que eu desapontei ele ou que ele tá chateado comigo. Porque, sei lá, ele tá com uma voz porque ele tá mais cansado. O dia dele foi mais estressante. Não tem nada a ver comigo. Às vezes ele nem tá. Às vezes ele tá só de boinha. Ele tá vendo o futebolzinho dele. E às vezes ele fala de um jeito. Ele nem tem... Eu percebo uma mudança de voz que às vezes nem aconteceu. E eu me estresso com isso. Quando o nosso relacionamento era à distância, era muito pior. Porque eu não tava nem perto dele pra saber se tinha algum problema entre a gente. Então, às vezes, a gente cria os problemas na nossa cabeça e a gente se estressa. Às vezes, os problemas são reais, que são literalmente consequências do nosso TDAH, e a gente se estressa com eles também. E com relação a tudo isso que eu tô falando, existe um estudo que falou que até 25% de crianças diagnosticadas com TDAH também preenchem critérios para transtorno de ansiedade, porque a gente, com TDAH, a gente tem maiores níveis de ansiedade, então, inclusive, muito mais presentes na população adulta também no TDAH, por causa de fatores de estresse. Pessoas diagnosticadas ou não diagnosticadas até tarde na vida, ou não tratadas no TDAH até, talvez, a fase adulta, tem dramaticamente maiores riscos, não só de transtorno de ansiedade, mas transtornos de humor também e dependência de álcool e algumas substâncias. Então, existem alguns estudos muito interessantes que falam como que a gente, quando a gente tem TDAH, como a gente lida com o estresse, e não é necessariamente uma maneira muito saudável. Pessoas com TDAH, a gente tem um sistema de inibição comportamental pouco reativo, ou seja, esse nosso sistema de inibição comportamental, ele é mediado, ele é ativado, e aí ele começa a produzir e liberar monoaminas, e esses estímulos do nosso corpo, essas produções de monoaminas, liberação, ela condiciona, ele fica condicionado para punição, não recompensa e novidades. E ele resulta em resposta de inibição. Ele também, essas monoaminas, elas aumentam o nosso foco e a atenção e filtrar as pistas sociais que são relevantes e aumentar essa excitabilidade não específica. Isso aumenta os nossos níveis de cortisol e a nossa excitação autônoma numa aumentada. Então, isso significa que se a gente tem uma disfunção nesse sistema de inibição comportamental, as pessoas com TDAH, a gente acaba tendo não só problemas comportamentais, mas também fisiológicos, respostas fisiológicas ao estresse. E os estudos com crianças com TDAH, eles mostram que tem umas certas anormalidades nas nossas funções e na forma como a gente reage na forma do estresse. Especialmente, nesse estudo, ele fala nas crianças no eixo do hipotálamo, hipófise e adrenal. Existem respostas que são no nosso cérebro, e elas podem ser medidas e vistas no nosso cérebro desde criança, como a gente fica mais estressado e como o nosso cérebro reage a isso. As nossas produções de monoamida, por exemplo. E é comum, quando a gente tem TDAH, a gente tem reações exageradas a eventos comuns. Você já foi acusado, ou você percebeu já que você tem reações do tipo 8 ou 80, ou parece que você não liga, ou parece que todo mundo, o mundo inteiro está explodindo na sua cabeça? Então, isso pode ser uma reação talvez exagerada. A gente tem, obviamente, quando a gente tem TDAH, as mesmas emoções que todo mundo, mas para a gente, às vezes, parece que a gente sente mais intensamente e por um período maior. Então, vamos supor, você está num relacionamento que começou agora, você vai passar pela fase de paixonite muito mais intensamente e durante um período muito maior vai ser aquela fase de lua de mel. E aí, de repente, vamos supor que o relacionamento acaba, aquela tristeza, aquela angústia que vem com o fim do relacionamento, até aquele luto que vem pela perda do relacionamento, também vai ser mais intenso e também vai durar um período maior. Então, eu sempre falei que eu sou uma pessoa muito mais intensa do que as outras. Eu lembro de falar isso até antes de saber que eu tinha TDAH. Que eu vivia mais intensamente e que eu sentia as coisas com 200%. Eu não me contentava com 100%. E eu sempre senti isso, que se eu tô triste, eu tô me acabando em lágrimas. Se eu tô feliz, eu tô extremamente feliz, extremamente hiperativa. Eu não consigo viver a minha vida no morno. Eu não consigo viver no mais ou menos, no ok, no tá legal. Ou tá muito bom ou tá muito ruim. E aí, na parte, quando eu me sinto no mais ou menos, é quando eu começo a ficar naqueles crises de DSR, de disforia sensível à rejeição, começo a entrar em estados de depressão mesmo. Porque pra mim, depressão é uma coisa que eu tenho junto com o TDAH, no meu caso. Então, controle de impulso é uma coisa que a gente tem mais problemas no TDAH. E desde que a gente é criança, isso afeta muito, especialmente adolescentes. Controle de impulso no adolescente, principalmente quando você ainda tá aprendendo a ter discernimento de coisas que você deveria ou não fazer e das consequências dos seus atos, eles são muito mais perigosos. E isso afeta no estresse, principalmente quando a gente vai ter que lidar com a nossa impulsividade para nos manter focados em alguma coisa que, vamos supor, é um objetivo de longo prazo, que é muito mais difícil para a gente que tem TDAH focar, ao invés de alguma coisa imediata que vai dar prazer para a gente e vai liberar dopamina que a gente precisa e a gente não consegue focar nas coisas de longo prazo e a gente abandona aquilo e fica com um prazer imediato e larga aquilo logo depois. E aí, por exemplo, tem um estudo que fala quando que isso pode ser perigoso. Por exemplo, quando você está na universidade, quando você está fazendo um curso e demora muito, são anos e anos para concluir o curso e às vezes por uma impulsividade ou por não conseguir manter as mesmas notas, as mesmas médias durante o curso inteiro, para conseguir depois terminar, conseguir um diploma, estabelecer uma carreira, às vezes a gente vai colocando coisas nesse meio de caminho que nos afetam e afetam esse diploma. Mesma coisa com um relacionamento que você entra no relacionamento, geralmente você entra porque você tá investindo alguma coisa ali. É um longo prazo. Você, se você tá com aquela pessoa, você quer, de repente, tentar alguma coisa pra ser uma coisa duradoura. E aí entra alguma coisa no meio do caminho e, às vezes, a gente ou algum fator prejudica isso, esse relacionamento de durar. E isso acontece muito porque no TDAH, as consequências, a gente tem um problema nas nossas disfunções executivas para ver as consequências das nossas ações e pensar nelas antes. E isso, obviamente, abala relacionamentos, abala nossa carreira, abala os estudos. E, obviamente, isso vai ter consequências, por exemplo, instabilidade nos relacionamentos, mudanças frequentes de emprego ou desemprego, às vezes até problemas com a lei e problemas até e riscos maiores de comportamento sexual de risco. Eu sei que esse episódio foi pesado, desculpa por isso, mas é isso por hoje. No próximo episódio eu vou falar mais sobre esses estudos que eu trouxe e também trazer, obviamente, as dicas que eu pesquisei um monte de dica, tem uma parte enorme do episódio só falando sobre isso, de como a gente pode lidar melhor com o estresse e lidar melhor com a gente mesmo em situações mais estressantes e não deixar que isso tome conta da nossa vida. Mas você já sabe que você pode desabafar, contar todos os momentos que você sofreu estresse na sua vida, ou qual o seu último estresse, ou de repente só pedir um abraço amigo lá nas redes sociais da Tribo TDAH. @TribuTDAH no Twitter, Instagram, TikTok, no Blue Sky, na Twitch, no Ku, no Mastodon, enfim, eu tô em todas elas, na Threads também. @TribuTDAH. E não esqueça que se você ouve, por exemplo, pelo Spotify, no Apple Podcasts, onde pode dar 5 estrelinhas, dê 5 estrelinhas para a Tribo TDAH, isso ajuda muito. E não esquece de seguir por lá também. E você pode fazer parte dos TDAH Hypers, os nossos apoiadores da Tribo TDAH. Porque se você gosta dos podcasts e você não quer que eles acabem, por favor, considere apoiar. São menos de 2 litros de refrigerante no seu mês, que para você não vai fazer diferença, para a Tribo faz literalmente a diferença se o projeto continua ou não existindo, se você vai ter ou não podcast para ouvir no mês que vem, se você vai ter ou não posts nas redes sociais para você curtir, comentar e alguém para conversar. Então, quem apoia também tem direito ao nosso grupo secreto exclusivo, faz parte dos nossos encontros anuais da Tribo TDAH, vota nos temas dos episódios, participa das gravações, ouve o nome nos episódios, recebe parabéns no seu aniversário, além de receber os episódios adiantados e saber todos os segredos de bastidores. Vai lá em apoia.se/TriboTDAH. É isso por hoje. Até o próximo episódio, que a gente vai terminar esse tema. E beijos da Tata! Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tribo TDAH que fazem todo esse trabalho acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetanos, Caiatura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo Bruno Machado, Bruno Titonelli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa, Morza Sodé, Tali, Michele, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Bruno Rezende, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Berto, Sandro Tomic, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correa, Christian, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Chinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, Laís Calazan, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alexandra Spinorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Scala, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Rorreia, Adriana Leopold, César, Diego Pessoa, Kaká, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Ingrid Lourenço, Maurício Panisse, Giovanna Xavier, Nath Pereira, Bruno Grillo, Vitória Cerqueira, Valmar Manelli, Lana Talita, Éder, Aldalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Lud Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Sabrina, Bruna VM, Daniele Bretas, Nick Taranto, Larissa Alice, Matheus Leiner, Pedro Diego, Jonathan Martins, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Eduardo Padoan, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Paulo, Vitor Aguiar, Lara Torres, Michele Menezes, Hernani Júnior, Daniele Selmer, Disraeli, Pedro de Sá, Boechá, Camila, Patrícia Elísio, Cristal, Alfredo Neto, Hugo e Azul, Henrique Guerra, Vinícius Carvalho, Guilherme Burjac, Felipe Nogueira, Marcelo Biassus e Mariana.